Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Ora bem, como os colegas saberão, nós vamos ter ainda uma reunião da nossa comissão no dia 16. Mas eu já não estarei cá nessa reunião, uma vez que estou na China. Estarei na China. De modo que esta é a minha última reunião na qualidade de presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. E eu gostava de dizer duas palavras para vos agradecer a vossa benevolência e para vos agradecer a vossa leal colaboração. Quero dizer-vos que levo daqui as melhores recordações e saio daqui com muitos amigos. Espero que se lembrem das coisas boas, uma pessoa levando as más, porque, como toda a gente sabe, eu ando longe da perfeição. Em todo caso, foi uma grande honra e foi um grande privilégio presidir a Comissão de Negócios Estrangeiros, com muitos de vós que já me acompanham aqui há 5 anos. Posto isto, caros amigos, queria dar-vos conta que passou. Faz favor, sou deputado.
Sr. Presidente, eu também não quero deixar de transmitir o gosto que tivemos e que tivemos a bancada. Tivemos em trabalhar nesta comissão presidida por Vossa Excelência. Tivemos momentos de vários tipos, mas momentos muito interessantes, muito agradáveis, até provocando reações assim um bocadinho mais intempestivas da nossa colega. Mas não quero deixar naturalmente de lhe agradecer todo o empenho que teve no acompanhamento das diversas matérias. Foi para nós um prazer muito grande. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, acrescentando algo às declarações do deputado Zé Sá, no nome do PSD, era apenas para dizer que para mim foi uma honra e um privilégio ter sido seu vice-presidente. Lamento imenso, no último ano e meio, por razões que conhece, não ter acompanhado esta comissão e dizer-lhe que, apesar de ser mais velho que o Sr. Presidente, aprendi muito consigo, que isso é algo muito importante.
Senhor Presidente, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de deixar aqui a impressão que nós temos relativamente à condução dos trabalhos, à inteligência sempre e à espontaneidade que o Senhor Presidente põe em todo o tipo de discussões, em todas as discussões, a riqueza que nos trouxe para aqui em virtude das suas análises. Eu acho que isso foi para a Comissão dos Negócios Estrangeiros algo que engrandeceu e enriqueceu, e portanto, nesse sentido, gostaria também de deixar aqui o meu testemunho relativamente a estes anos em que tivemos muitos momentos de todo o tipo, como aqui foi referido, mas que são é um mandato marcante.
Presidente, queria também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS e seguramente também do meu a título pessoal, dar conta do privilégio e do gosto e do prazer com que nós tivemos nesta comissão nos últimos 4 anos. Seguramente falarei também pelo Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila e também pelo Sr. Deputado João Pedro Gonçalves Pereira. Esse está aqui presente, pode-me contrariar, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. O ex-deputado Filipe Lobo Dávila já não pode, mas sou seguro e certo que faz dele as minhas palavras. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que eu acho o seu mandato absolutamente marcante. Neste sentido, é um mandato de ruptura, que aquilo que eu fui acompanhando, aquilo que era, mal ou bem, eu tenho a minha opinião pessoal, eu gosto mais desse estilo, respeito quem não gosta tanto, mas a verdade é que foi marcante e foi diferente. Marcando até uma certa diferença de um estilo de presidência da Comissão dos Negócios Estrangeiros mais low profile, mais numa base de fazer o the right thing to do, que é basicamente ouvir os senhores embaixadores e procurando fazer aqueles relatórios, ou gerindo os relatórios que nós fazemos. Mas eu acho que o Sr. Presidente imprimiu aqui um cunho pessoal no bom sentido, no sentido de valorização desta Comissão dos Negócios Estrangeiros, o que granjeou alguns amigos, mas também outros menos amigos, noutras comissões. Mas, se me permite, colocou a Comissão dos Negócios Estrangeiros na agenda e até na agenda da Conferência de Líderes. Isso é um mérito que ninguém lhe tira. Bem como, e eu queria salientar outro mérito, fazer desta Comissão dos Negócios Estrangeiros aquilo que eu, e aí talvez falo mais a título pessoal, não sei qual é a opinião do CDS, mas é seguramente a minha, uma Comissão dos Negócios Estrangeiros que procura discutir os assuntos procuro ser, como agora se diz, proativo, antecipá-los, refletir sobre os assuntos e não meramente o expediente geral e normal de ouvir o ministro, ouvir embaixadores ou as comunidades portuguesas, que não estou a dizer que não é importante, mas que não esgota, a meu ver, aquilo que deve ser uma Comissão dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, quero lhe dizer que foi um privilégio pessoal e uma honra política, e acho que o seu mandato, e bem, será recordado por muitos e bons anos, e já agora, enfim, também não sei se estarei cá, espero que quem o suceda, seja ele de que partido for, esteja à altura do mesmo e mantenha essa nova linhagem que inaugurou. É isto que eu queria dizer em meu nome e em nome do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Magalhães. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas. Só queria que ficasse registado e acrescentava dois pontos.
O senhor é o Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz, é ex-deputado Paulo Neves. Não, faz favor.
Peço desculpa.
Não. Faz favor, Paulo Neves, continua lá.
Continua. Pronto, só para terminar. Desculpe, Paulo, não tinha percebido. Paulo. Bem, mas só para, Sr. Presidente, dizer-lhe que só acrescentar dois pontos. Em primeiro lugar, sempre apreciei a forma como o Sr. Presidente representou a todos e nunca deixou que nenhum de nós não fosse respeitado, independentemente dos partidos. E isso penso que deve ser sempre distinguido, como também a forma como se fez respeitar a Comissão neste Parlamento. E em segundo aspecto também, acho que Vossa Excelência, Sr. Presidente, e meu bom amigo, representou sempre muito bem esta Comissão, esta Assembleia da República e o país. Sempre apreciei não só a sua enorme cultura geral, mas a sua enorme responsabilidade do serviço que faz e daquilo que representa, que é um país com 800 anos de história, que tem que se dar ao respeito. É por isso que está de parabéns.
Paulo Teixeira da Cruz, faz favor.
Da importância. Sr. Presidente, há algumas palavras que eu não poderia deixar de dizer, lamentando profundamente que esta seja a última reunião a que preside entre nós. Quero dizer-lhe que admirei e admiro a forma persistente, a cultura que imbuiu a toda uma comissão, muito longe dos fogos-fatos, e digo-lhe isto sentidamente, porque a cultura hoje não interessa para nada, para além das redes sociais, como todos sabemos, e tivemos aqui, de facto, alguém a presidir-nos, digno do nome de um presidente. Isso vai rareando, isso já não existe, e eu lamento, nesta casa não existe, e o Sr. Presidente foi para nós um exemplo nessa e noutras matérias. Quero dizer-lhe que foi um privilégio absoluto ter trabalhado consigo. Agradeço-lhe muito tudo o que nos trouxe. Agradeço-lhe a dignidade que trouxe com o seu discurso, com as suas intervenções, às vezes muito provocatórias, mas muito pertinentes, a esta comissão. Pela minha parte, muito, muito obrigada. Foi um privilégio, foi uma honra e espero que continue a dedicar-se à causa pública, porque não há muitos como Vossa Excelência. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Laura Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer que o meu copo há pouco refletia a emoção também deste momento e apesar de eu julgo que já foi tudo dito, ou pelo menos todas aquelas qualidades que nós identificamos, Sr. Presidente, foram bem refletidas aqui por todos os deputados, mas eu não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para lhe transmitir também o gosto que foi poder fazer parte desta comissão presidida pelo Sr. Presidente, acima de tudo pela eloquência, pela dignidade, como aqui já foi referido, que imprimiu nas várias reuniões que nós tivemos e na afirmação também desta comissão nesta legislatura. E portanto, em nome também da nossa bancada, reforçar aqui o agradecimento e o gosto em poder fazer parte desta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, apesar de não ter tido a oportunidade de vir muitas vezes a esta comissão, da qual sou suplente, e que coincido com uma outra que sou efetiva e que até, de alguma maneira, tive responsabilidades de vice-presidência até uma dada altura, era-me quase impossível conciliar as duas coisas. Mas nas reuniões em que estive e nas visitas de Estado e de representação da Assembleia em que fizemos, eu devo dizer que considero que fiz um amigo. E, portanto, subscrevendo tudo aquilo que foi dito, com saudade que deixo de privar consigo. Muito obrigada.
O Sr. Deputado também fez um amigo, seguramente. E eu queria dizer-vos, fico muito sensibilizado, muito emocionado até com as vossas palavras. Eu queria realmente dizer-vos que todas as minhas falhas nunca se deveram a má fé, deveram-se a limitações naturais. Procurei sempre exercer as minhas funções com grande dignidade e neutralidade em relação aos partidos. Tanto assim que as coisas que vou ouvindo da parte do meu próprio partido têm um especial significado, porque eu tenho consciência que o meu partido, talvez por ser o meu partido, foi aquele que mais vezes foi maltratado pelo Presidente da Comissão. E dizer também que neste momento também não me esqueço da vossa infinita paciência e inteligência com as minhas intervenções, que claramente exorbitavam as razões do Presidente da Comissão, e portanto, mas acho que também não ficaram demasiado incomodados com essas explosões de pontos de vista. Em todo caso, caros amigos, eu daqui só levo amigos e muito obrigado pelas vossas palavras, que não tenho a certeza que mereço, mas fico feliz pelas podido ouvir de vós. Bom, com isto, vamos passar à nossa ordem de trabalhos. Queria dizer-vos que o Sr. Deputado João Fonseca, que está aqui do Partido Socialista, vai passar a integrar a Comissão, vai ser uma passagem meteórica pela nossa Comissão, entra nesta reunião e sai na próxima. Meu caro amigo, é uma passagem de facto meteórica, com um voo rasante, vem substituir a deputada Isabel Santos, enquanto aqui está a deputada Pleno Direito, e é muito bem-vindo. Chamar a atenção que no dia 16, a reunião, que espero seja presida aqui pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves, se não andar lá a visitar o seu círculo muito exigente em matéria, que reclama a presença insistentemente do Deputado Carlos Gonçalves. O Sr. Deputado Gonçalves está aqui no dia 16, por acaso?
Se quiser que não seja, já falei com o Dr. Raul, vamos...
É que o Deputado Gessário também não está cá. O Deputado Gessário também não estará cá nessa altura. Portanto, Vossa Excelência, veja lá como é que resolve isso. Portanto, dia 16, a audição regimental de Sua Excelência Ministro Gostos de Gés. Portanto, não podemos deixar isto. Tenho a certeza que o Sr. Ministro Gostos de Gés também vai ficar muito satisfeito por ver que não estou cá eu e que está cá a Vossa Excelência a presidir aos trabalhos. Epá, você faz cada pergunta. Oh, Raul, e que horas é?
Hora regimental é
16. Hora regimental. Hora regimental.
Dado que a audiência regimental... Temos que antecipar.
Vocês têm que ver também que muitas das razões pelas quais é difícil marcar as nossas reuniões é porque o Governo manda datas que eu não aceito. Portanto, tudo o que não for à nossa hora de reunião, porque reuniões regimentais são reuniões ordinárias. Nós não estamos aqui à noite nem de madrugada para receber ministros agora quando se trata de audições regimentais. Extraordinárias ainda podemos ser mais flexíveis. Em última análise, podemos passar para a quarta-feira de manhã, quando não há a mesma solução e quando as dificuldades são da Comissão e não propriamente do Ministro. Mas a regra é, as audições regimentais são feitas no horário regimental e os ministros alteram a sua agenda para virem ser escrutinados. Porque isto as questões formais não só são muito importantes, como não poucas vezes são as mais importantes. O que é que nós temos mais aqui? Nós temos o nosso relatório de atividades da Comissão, que este relatório vai ser votado na reunião do dia 16. Infelizmente, ainda há atividades que vão decorrer depois do dia 16. Pelo que eu sugiro aos colegas, julgo que o Dr. Raul já terá feito distribuir o relatório de atividades, que votássemos o relatório... Então como é que isto se faz? Fazemos uma votação condicionada no dia 16, é isso? Portanto, entretanto, o Dr. Raul vai fazer circular um projeto de relatório de atividades para ser votado condicionadamente, uma vez que o nosso trabalho só se extingue verdadeiramente em setembro. Com isto, entramos na apreciação e votação do parecer sobre a proposta de resolução número 86-13-4, que aprova o protocolo adicional à Carta Europeia de Autonomia Local, relativo ao direito de participar nos assuntos de autarquias locais, aberto à assinatura em Utrecht, em 16 de novembro de 2009. E cá está ele, 10 anos depois. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de iniciar esta intervenção, que possa acompanhar aquilo que foram as palavras do deputado Nuno Magalhães e dos vários deputados aqui que fizeram em termos de referência ao Sr. Presidente, à elevação que teve sempre, e eu devo dizer, eu ia dizer que era o mais recém-deputado nesta mesma comissão, mas já não sou, exatamente fui destronado, mas dizer-lhe que, e sublinhar essa elevação que sempre teve, a qualidade enquanto Presidente desta comissão e enquanto deputado, e dizer-lhe também, com toda a honestidade, que, e comentava isso com o deputado Nuno Magalhães, era bom que o Parlamento e os vários partidos pudessem ter deputados com a qualidade que tem o seu Presidente. E, portanto, não queria deixar de deixar-lhe esta palavra, acompanhando daquilo que me é evidente que foi aqui dito por parte dos outros deputados. Quanto ao parecer, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a 27 de março de 2019 a proposta de resolução que aprova o protocolo adicional à Carta Europeia da Autonomia Local relativa ao direito de participar nos assuntos das autarquias locais e, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, esta iniciativa baixou a esta mesma comissão para a emissão do respectivo parecer. O presente protocolo pretende complementar a Carta Europeia da Autonomia Local concluída em Estrasburgo a 15 de outubro de 85, contribuindo para ultrapassar eventuais lacunas no que respeita ao direito de participação dos cidadãos nos assuntos de uma autoridade local. Daí que se tenham encarado seriamente soluções com vista a complementar de modo adequado a Carta Europeia da Autonomia Local para que qualquer pessoa sujeita à jurisdição dos Estados-membros do Conselho da Europa possa exercer o seu direito de participar nos assuntos de uma autarquia local. Desta feita, foi considerada necessária a adaptação e consolidação do protocolo adicional à Carta Europeia da Autonomia Local relativo ao direito de participar nos assuntos das autarquias locais. Em conclusão, este protocolo introduziu melhorias significativas no domínio da participação das pessoas nos assuntos de uma autarquia local, que, conforme constam do articulado do protocolo, se traduzem num conjunto de medidas abrangentes tendentes a garantir o exercício deste mesmo direito. Quanto à opinião do autor do parecer, reserva-se para, no âmbito do seu grupo parlamentar, tome uma posição no debate em plenário e, em conclusão, eu diria que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas está em condições de ser discutido este mesmo projeto e votado em plenário na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado, se alguém lhe usa a palavra. Não sendo o caso, eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado Gonçalves Pereira o seguinte. Este acordo tem alguma disposição que tenha em consideração situações como aquela que foi trazida ao nosso conhecimento pelo embaixador de Luxemburgo, em que a legitimidade eleitoral passiva é diminuída pelo facto das pessoas não falarem a língua da terra? Por exemplo, os nossos imigrantes de Luxemburgo não podem ser eleitos porque se não falarem este dialeto chamado luxemburguês. É porque isto é como o comércio internacional. Há muitas barreiras não tarifárias. É que se os países podem criar obstáculos desse género, esvaziam completamente estes acordos bem-intencionados.
Sr. Presidente,
é omisso. É omisso, portanto, permite.
Pois, eu diria que permite, pelo menos numa leitura, essa leitura é perfeitamente possível e, portanto, permite.
Porquê que nós, Comissão, não, no nosso relatório, não fazemos referência a essa situação? Porque até porque conhecemos o episódio de Luxemburgo, não sei se haverá mais, provavelmente não haverá, em que a legitimidade democrática é coartada por via de limitações não previstas na lei europeia, mas criadas na lei nacional, como esta de exigir que os candidatos falem a língua do país. Na maior parte dos casos o problema não se põe, mas nós sabemos que se exige que esse problema ocorre no caso de Luxemburgo, onde se... Não, foi o que nos foi dito pelo embaixador. Não, os eleitos locais tinham que falar luxemburguês, foi o que nos disse o embaixador. Basta ter a nacionalidade. Então, mas não é preciso, filho. Se é cidadão europeu, não tem que ter a nacionalidade.
Cidadão da União Europeia. Mas para ter a nacionalidade.
Não, no caso luxemburguês, tem que falar luxemburguês.
Não tenho informação.
Não foi isso que nos disse o embaixador?
Não. Isso é disso que está a correr.
Ok.
Aqui faz castanha, falar luxemburguês,
a maior parte da nossa comunidade fala sobretudo francês.
Não, o problema é que no Luxemburgo ninguém fala luxemburguês, incluindo luxemburguês, não é? Essa é que é a grande tragédia. Bom, mas quando se tem uma vontade política de implantar uma língua semi-morta, isso torna-se, do ponto de vista democrático, difícil. Como é que explica um candidato cabo-verdiano que não tem acesso a aulas de português no Luxemburgo, que além disso tem que ser um Camões do luxemburguês? É difícil. Bem, caros amigos, vamos mas é passar à votação. Agradecer ao Sr. Deputado o seu relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Com isto, entramos na discussão, sem votação, do projeto de resolução número 2221-13-4 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas legislativas e regulamentares destinadas aos idosos portugueses residentes no estrangeiro e aos imigrantes que se encontrem em situação de absoluta carência de meios de subsistência ou que evidenciem a enorme fragilidade. O CDS fará a apresentação desta recomendação. Sim, a discussão. É a indicação que eu tenho, mas os deputados é que decidem. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, de forma telegráfica, apresentar este projeto de resolução sobre uma situação que tem a ver com a crise política, social e económica sem precedentes que se vive na Venezuela e onde estão 300 mil portugueses e lusodescendentes. O CDS tem dado e procurado dar voz, quer aqui na Assembleia da República, quer na Assembleia Regional da Região Autónoma da Madeira, desta situação, destes portugueses e destes lusodescendentes que vivem situações absolutamente dramáticas e de enorme vulnerabilidade do ponto de vista humanitário, designadamente aqueles que são mais carenciados e em muitos casos idosos, que devem merecer uma atenção especial. Entendemos que é urgente que o Governo flexibilize o quadro regulamentar de apoio social do Estado português vigente, destinado aos idosos portugueses e imigrantes residentes no estrangeiro que se encontram nesta situação de absoluta carência de meios de subsistência. Daí que o CDS apresente este projeto de resolução que recomenda ao Governo a adoção destas medidas legislativas e regulamentares de apoio social ao imigrante e ao idoso carenciado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja apelar a palavra. Sr. Deputado José Cesário, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, é evidente que a intenção do CDS é uma intenção louvável que nós apoiamos, com o pressuposto de que qualquer modelo ou mecanismo que se venha a encontrar para flexibilizar a legislação existente não permita situações que já tivemos, é bom dizê-lo, e várias, de abusos que são a todos os títulos, seriam a todos os títulos indesejáveis. Portanto, terá de haver sempre mecanismos de confirmação da vontade do cidadão que em causa ao apresentar o pedido de apoio. A segunda questão é, prende-se que com um facto, eu acho que para além, evidentemente que ultrapassa a proposta do CDS, mas esta é que é a verdade, o ASEC e o ASIC são dois mecanismos de apoio social que estão muito longe de corresponder integralmente àquilo que são as necessidades das comunidades portuguesas e muito particularmente num país como a Venezuela ou, se quisermos, a África do Sul ou Angola ou Moçambique, etc. Aliás, se nós olharmos para aquilo que fazem outros países nestes mesmos contextos, nós facilmente verificamos que há outras formas de apoiar aquelas pessoas. Evidentemente que nós esbarramos sempre com a dificuldade tradicional, que é a falta de meios, mas é bom ter em consideração que é desejável que, para além do ASIC e do ASEC, se possam encontrar outras modalidades de apoio e muitas delas terão de passar, algumas delas terão de passar ou poderão passar obrigatoriamente pelo próprio movimento associativo na área da solidariedade social. Aliás, não é nada que já não tenha sido feito por nós próprios, e que possa complementar exatamente estes apoios. Estes apoios têm qual é o problema? O problema é que necessitam ter sempre um grau de formalidade relativamente elevado. Em qualquer caso, o aplauso e o apoio à iniciativa do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tenho a palavra ao deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, que nós compreendemos bem a preocupação do CDS e a preocupação que nós temos vindo aqui sempre a manifestar relativamente à situação da nossa comunidade na Venezuela. É uma preocupação que o Governo tem transformado em medidas que obviamente tinham que ser medidas de caráter extraordinário, excepcional, em virtude da situação dramática que se vive na Venezuela, uma situação de ruptura em termos alimentares, em termos sociais, em termos políticos, em termos de saúde, e isso levou a que, de facto, ao longo, muito particularmente desde 2016, que todos os apoios que tivessem sido, que tenham sido desenvolvidos pelo governo português tiveram como correspondente uma situação que na Venezuela exigia de facto que houvesse esta atenção. Aliás, o próprio secretário de Estado das Comunidades chegou a estar 6 vezes na Venezuela ao longo deste tempo, o que revela bem a preocupação e a forma como o governo tem acompanhado a situação na Venezuela, que é uma situação dramática, como aqui já referi. Foi estruturado um conjunto de apoios bastante vastos, com bastante consistência, à medida das nossas capacidades, mas também à medida das nossas possibilidades, porque se deparou com, muitas vezes, com alguns constrangimentos no próprio terreno, mas nós não podemos ignorar que todos os apoios que foram desenvolvidos a vários níveis rondaram, entre os apoios diretos que foram atribuídos na Venezuela, quer aqueles que foram entregues relativamente àqueles que decidiram voltar para Portugal, particularmente para a Madeira, mas também aqui para o continente, da ordem dos 20 milhões de euros. Eu acho que isto não é coisa pouca. Só em relação à questão dos emolumentos consulares, deixou de se cobrar os emolumentos consulares, e que fez com que todos os atos consulares solicitados, muito particularmente em relação a bilhetes de identidade e passaportes, inicialmente não houve aumentos e depois foi mesmo eliminada qualquer cobrança dos atos consulares, em virtude de uma inflação verdadeiramente absurda, quer dizer, que nem consegue ser contabilizada. Relativamente às questões de saúde, que também aqui são referidas nesta resolução, o Governo também fez aquilo que pôde, da maneira que pôde, mas que acabou por enviar perto de 1 tonelada de medicamentos e de dar um apoio constante à rede de clínicas e de médicos que existia na Venezuela. O movimento associativo teve um apoio também considerável, estamos de acordo relativamente àquilo que diz o nosso colega José Cesário, no que diz respeito ao envolvimento do movimento associativo, e houve um envolvimento muito grande do movimento associativo e até permanências sociais em todos os estados da Venezuela, o que é muito importante, sobretudo porque foi necessário fazer um levantamento das necessidades da nossa comunidade, e o movimento associativo, os conselheiros das comunidades, a nossa rede diplomática e consular foram todos envolvidos de forma a que este levantamento pudesse ser o mais objetivo e rigoroso possível. Estamos também de acordo relativamente a esta questão que diz respeito...
Está dessa digressão, já se está a alongar um pouco.
Eu já termino, Sr. Presidente.
Está interessante e viva, mas um pouco longa.
Mas eu já termino só para dizer que a questão da flexibilização, ela já existe. Esta flexibilização já existe na medida em que os próprios consulados, os próprios responsáveis consulares têm o poder de fazer eles próprios uma avaliação em função da necessidade que existe, e obviamente que na Venezuela ela é muito grande. E, portanto, é preciso também ter cuidado quando se fala em flexibilizar, de que maneira é que se vai flexibilizar, mas ela já existe em função desta situação que exige uma resposta extraordinária àquilo que tem sido a situação social e económica da nossa comunidade lá. Portanto, aquilo que aqui nos é apresentado não é propriamente nada de novo, e era sobretudo esta a mensagem que eu gostaria de dizer em função dos argumentos que aqui também expus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar o Partido Popular e o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, tudo aquilo que seja para ajudar a nossa comunidade, penso que é muito bem-vindo, naturalmente, tendo sempre os cuidados, como o colega Jacessário também já elencou. Chamar a atenção também que, de facto, a Madeira está a enfrentar esta questão, e fez muito bem na sua referência, porque já temos perto, ou um bocadinho mais, 10 mil portugueses, que são portugueses de primeira, a viver na Madeira, que têm recebido apoios bastantes do Governo da Madeira e acompanhamento muito próximo, e de facto, como deve imaginar, essa é uma matéria que nos diz muito respeito, por isso tudo é aquilo que seja para melhorar e ajudar ainda mais esta comunidade que está a sofrer tanto, é sempre, na minha opinião, muito bem-vindo, tendo sempre em atenção aquilo que o Sr. Deputado Necessário também levantou aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não havendo mais intervenções, acho que temos em condições de votar. Sr. Deputado, deseja fazer uns esclarecimentos? Faz favor, Sr. Deputado Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas não podia deixar de fazer esta nota em contraste com as intervenções que aqui ouvi. Eu diria que a nossa posição vai muito mais ao encontro daquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado José Cesário e Paulo Neves, quanto às modalidades e aos mecanismos existentes que existem, mas que deviam ser mais, em claro contraste com aquilo que o Sr. Deputado Paulo Pisco aqui diz, que, pelo menos aquilo que eu retive, é que parece que já tudo está feito e há muito pouco a fazer mais. E, portanto, eu penso que são perspectivas completamente diferentes e, portanto, nesse sentido, a minha proximidade e a do CDS relativamente às posições que foram aqui assumidas, porque entendemos que há muito mais a fazer e, portanto, não nos sentimos confortáveis com o que está feito. O que está feito, está feito. Há esforço, é verdade, nós reconhecemos isso, agora há muito mais ainda a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Como isto é só discussão, não há votação, passamos então ao ponto seguinte, que é o da fixação da redação final do projeto de resolução número 1708-13-3 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que, no âmbito da resolução da Assembleia da República 232-2017, de 20 de setembro, atue junto às autoridades do Canadá no sentido de agilizar os procedimentos necessários ao aumento da cota de importação prevista no CETA. Hã? O Sr. Deputado vai ter agora já de seguida a oportunidade de interpelar diretamente o nosso embaixador no Canadá, também com esta questão, se assim o entender. Ora, muito bem, Srs. Deputados, alguma objeção em relação à redação final que foi proposta e distribuída pelos serviços? Não havendo, podemos votá-la? Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Entramos no ponto 5º, fixação da redação final do projeto de resolução número 2061-13-4 do CDS-PP, o qual recomenda ao Governo medidas urgentes e eficazes nas respostas de creches e lares de idosos para os filhos e ascendentes dos portugueses e luso-descendentes que regressem ou ingressem em Portugal e unidos da Venezuela. Senhores deputados, a redação está conforme aos vossos desejos. Nunca percebi porque é que o CDS-PP singe esta importante proposta de resolução aos imigrantes, quando cá em Portugal temos de continental e nas ilhas tantas dificuldades em matéria de creche. Bem, vamos votar isto, Srs. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Por último, temos aqui um ponto que vai ser tratado com grande rapidez, uma vez que o nosso embaixador já está à espera há meia hora, que é o do relatório da visita de trabalho a Londres e Manchester. Aqui há vários deputados que estiveram aqui nesta visita, poderão também aduzir o que bem entenderem ou o que eu vou dizer. Muito sucintamente, em relação aos consulados, dificuldades no consulado de Londres, medidas estão a ser tomadas no sentido de resolver atrasos no atendimento aos nossos nacionais na região de Londres. E, aliás, em vivo contraste com o consulado de Manchester, que me pareceu um consulado exemplar, onde os meios, as condições, as pessoas estão muito mais motivadas e felizes no seu trabalho, a capacidade de resposta é muito superior. Portanto, nisto, no que há à imigração, diz respeito. No que há ao Brexit, diz respeito. Enfim, estivemos lá num período de grande confusão, período que, aliás, ainda não acabou. Enquanto os conservadores não resolverem o problema de liderança, não saberemos exatamente em que pé se move o Reino Unido na sua negociação com a União Europeia. Pontos de vista muito dispares, conservadores absolutamente determinados a uma saída com ou sem acordo, os trabalhistas ainda confiantes que existe a possibilidade de um segundo referendo, digamos que esta é a linha de recuo dos defensores do Remain, a ideia de que é possível fazer um referendo com perguntas do género sair sem acordo, sair com acordo, e qual era a terceira opção? E permanecer, seguir seu curso, seguir seu acordo. Seria uma hipótese um pouco esdrúxula, porque imagina-se um referendo com três perguntas, e se nenhuma tiver maioria, como é que eles se desembaraçam desta situação? Em todo caso, um enorme ceticismo em relação ao futuro próximo da parte, sobretudo dos partidos do Labour e da esquerda, e uma grande determinação em avançar para um Brexit sem acordo. Senhores deputados que foram comigo, alguém quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me vou alongar muito, eu só queria dizer que eu acho que a visita que nós fizemos ao Reino Unido para nos inteirarmos do estado da situação relativamente ao processo de saída da União, do Reino Unido da União Europeia foi de grande utilidade. Acho que a Comissão dos Negócios Estrangeiros, a nossa Comissão, decidiu bem ao decidir ir ao Reino Unido para termos todo aquele conjunto de encontros que foi de grande utilidade, quer com responsáveis políticos britânicos, quer com os nossos responsáveis nacionais, com o embaixador, com os cônsules, com os funcionários consulares e com a comunidade portuguesa. Eu acho que nós ficámos com uma perspectiva bastante mais alargada e bastante mais precisa do que isso é da maior importância. Todos nós sabemos, enfim, a riqueza dos encontros que nós tivemos, as discussões que tivemos, mas eu queria muito particularmente, além de saudar a iniciativa, eu gostaria de deixar um agradecimento muito particular ao assessor da nossa comissão, o João Campos Coelho, que teve um desempenho verdadeiramente brilhante, permita-me que o diga, porque eu acho que é muito importante, porque fez um acompanhamento extraordinário da nossa, de toda a nossa visita, em todos os momentos. Eu julgo que isto foi muito importante para o sucesso da visita que nós fizemos ao Reino Unido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, resumia muito rapidamente a minha intervenção dizendo que foi uma visita muito oportuna esta ao Reino Unido, no caso particular a Londres, foi muito oportuna e muito bem feita. E penso que conseguimos três coisas. Primeiro, debruçar-nos sobre a questão do Brexit, a segunda, relações bilaterais e a terceira, as nossas comunidades. E penso que foi muito bem conseguida a visita às câmaras, para falarmos sobre o Brexit, o encontro com o Sr. Embaixador de Portugal no Reino Unido, para falarmos muitas relações bilaterais, e também a visita aos consulados de Londres e também de Manchester também teve muita importância. Portanto, acho que foi muito bem conseguida, muito oportuna, e também, isto não é copiando o Sr. Deputado Paulo Pisco, porque está aqui nos meus apontamentos, mas eu queria também, em nome do Partido Social Democrata, fazer um enorme elogio ao Sr. João Coelho pela qualidade técnica e também pela amabilidade do seu acompanhamento, mas o dossiê que nos entregou de preparação ajudou-nos bastante, muito bem feito, o que demonstra que temos aqui um assessor de enorme qualidade, e queria também naturalmente transmitir os nossos parabéns e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. De uma forma muito breve, dizer que independentemente das reuniões que tivemos no Parlamento Britânico, eu acho que esta nossa deslocação teve um particular interesse porque ela inseria um grande simbolismo, porque a comunidade portuguesa que reside no Reino Unido vive um momento, digamos, complicado, e o facto da Assembleia da República se deslocar ao Reino Unido para estar com ela, para a ouvir, para discutir os seus problemas ao mais alto nível, parece-me que é uma das razões pelas quais exercemos estas funções. A Assembleia da República não pode estar confinada só ao seu território, deve estar, como é evidente, a tratar de questões que tocam os portugueses no mundo, e esta deslocação, para mim, foi muito importante. Talvez pudéssemos ter ido mais cedo, mas não foi possível, e, portanto, queria aqui deixar este testemunho. Associando-me também à organização da visita e ao Sr. João Coelho, apenas lamento as turbulências que tive nos voos entre Manchester e Paris, mais tarde, e o meu colega sabe muito bem do pavor que eu tenho de andar de avião. Nunca mais me esquecerei da viagem, também nunca mais me esquecerei de si. Mas era também para me associar aos elogios que foram prestados à organização da viagem.
Isto não se pode prestar um tributo maior do que este. Deputado Carlos Gonçalves, acha que deve a vida ao nosso assessor. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão de economia de tempo, acompanha as palavras dos vários deputados e os elogios também ao Dr. João Coelho, que na verdade foi uma ajuda grande nesta mesma deslocação, e quanto à importância da mesma, eu acompanho tudo aquilo que já foi dito. Muito obrigado.
Caros colegas, eu só uma última nota final para chamar a atenção para a forma como fomos tratados pelo nosso embaixador em Londres, o embaixador Lobo Antunes, demonstrando que realmente está à altura de estar na posição em que está, diferentemente de outros colegas, realmente proporcionou-nos todo o apoio que esteve à sua disposição e foi realmente inexcedível. Aliás, nós vamos enviar uma carta ao embaixador Lobo Antunes a agradecer em nome da Comissão e provavelmente uma também ao Ministro, dar testemunho ou com conhecimento ao Ministro, dar conhecimento do nosso agradecimento pela forma correta e realmente inexcedível como fomos recebidos em Londres. Convém esclarecer também que a nossa equipa, o Dr. João e o Dr. Raul, organizaram muitíssimo bem a visita. Nós reunimos com a Câmara Alta, nós reunimos com a Câmara Alta, com a Câmara Baixa, nós residimos com a Comissão Especializada no Brexit, nós reunimos com o Grupo de Amizade, nós recebemos com a Comunidade Portuguesa em Londres, reunimos com a Comissão Portuguesa em Manchester. Os dias foram poucos para a agenda que nós tivemos. E, de facto, foi das reuniões mais interessantes e produtivas que tenho lembrança. Posto isto, vamos passar à aprovação das atas. Temos nada mais, nada menos do que quatro atas. É a número 171, a número de 20 a 30 de abril, a 176, de 29 de maio, a 178, de 1 de junho e a 180, de 26 de junho. Senhores deputados, aqueles que não estiveram presentes e não quiserem votar, não votam. Não vale a pena estarmos com aquelas coisas. Eu não sei, só que ninguém dá. Podemos votar isto em conjunto ou votamos separado? Senhor deputado Paulo Pires, que vistoriou estas atas como deve ser? Está tudo bem? Muito bem. Então vamos lá votar isto. Quem vota? Quem se abstém? Provar as atas. Agora, vamos chamar o nosso embaixador de Portugal em Ottawa. O que é que diz? Ah, e temos que votar o relatório de Manchester. Quem vota contra, seus deputados? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Enquanto vem ou não vem o nosso embaixador em Ottawa, o embaixador João da Câmara, já vou assinar isso, podem chamar, se faz favor. Eu queria aqui também dizer qualquer coisa sobre o Dr. Raul Oliveira e o Dr. João Coelho. Realmente não podíamos ter sido mais felizes nos assessores que nos calharam em sorte. E os seus deputados todos sentem isso e, como calculam, eu mais do que todos, sinto a importância do apoio que foi prestado. É realmente um orgulho sentir que o Estado ainda tem funcionários com este nível. Eu acho que é realmente é algo que nos dá, que nos transmite alguma confiança em relação ao futuro das instituições, porque nós, eles são a memória disto, não é? Nós passamos e eles são a memória da instituição. E, portanto, eu realmente queria aqui associar-me ao que vocês disseram e em meu nome agradecer a um e ao outro e realmente esperar que eles aqui prossigam. Porque a Comissão de Negócios Estrangeiros fica muito prejudicada se outra Comissão conseguir fazer mão baixa sobre o nosso pessoal técnico, nomeadamente aquela sinistra Comissão que para aí anda, cujo nome não vou nomear. Ora, muito bem. Está bem. Muito bem.